Ética e Política, por Renato Janini Ribeiro.
Professor, como o senhor avalia o voto da ministra Carmen Lúcia no caso Aécio Neves?
Muitos ficaram surpresos, inclusive eu, com o voto da ministra Carmen Lúcia em favor do senador Aécio Neves na última reunião pública importante do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ela não votou a favor de Aécio Neves, mas sim de uma doutrina que, no caso, favorecia Aécio Neves. Creio que esse já é o ponto crucial da questão. O Brasil passou a confundir questões de doutrina, inclusive doutrina constitucional, com questões de favorecer um nome ou outro. Nos últimos anos, fomos nesta triste direção. Quando, há vários anos, o ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal, quando do processo do Mensalão, autorizou o recebimento de recursos de alguns dos condenados, ele foi praticamente crucificado pela imprensa, porque ele estaria, enfim, favorecendo os acusados que a imprensa queria condenar a qualquer custo. Quando, na verdade, ele está votando por um princípio, tanto que ele depois pronunciou-se, na hora de votar definitivamente, pela condenação dos réus a quem ele tinha dado essa oportunidade de recorrer. Esse é um ponto que ficou muito grave. Nós estamos confundindo a matéria constitucional com as nossas preferências pessoais e políticas. E, infelizmente, nisso, a culpa é de muitos. A culpa é do legislativo, a culpa está no judiciário, a culpa está na mídia. Todas as questões foram reduzidas ao resultado imediato. O fato é que, neste caso, nós temos dois pontos cruciais. Por um lado, pode o Supremo interferir dentro da economia interna dos órgãos políticos eleitos? O correto é dizer até um certo ponto, não muito. Nem o Supremo, nem nenhum juiz pode, por exemplo, impedir o presidente da República de nomear seus ministros. No entanto, foi o que fizeram quando Dilma quis nomear Lula como ministro. Então, se pôde intervir na nomeação livre pelo presidente, num regime presidencialista, de seus ministros, pode fazer mais ou menos tudo. Pode o Supremo afastar um deputado? Pode o Supremo afastar o presidente de uma das casas do Congresso? Foi o que ele fez com Eduardo Cunha, com o aplauso de muitos, não os mesmos que tinham aplaudido o impedimento a Lula, mas muita gente foi a favor disso. Pode afastar Renan da presidência do Senado? Na verdade, aí Renan colocou um basta e o Supremo recuou de uma forma meio envergonhada. Neste caso, o lado positivo do Supremo foi ter sido uma decisão coletiva. Eu penso que a ministra Carmen Lúcia, como presidente, o que ela deveria fazer de agora em diante era, todo caso complexo, leva ao plenário. Não deixe que seja tomado por um juiz apenas, porque os ministros estão fazendo cada um da cabeça dele. Mas isso não reduz a responsabilidade da ministra num voto que, apesar de tudo, eu acho infeliz. E ela própria parece achar infeliz, tanto que começou dizendo que concordava em tudo, ou em quase tudo, com o relator, e depois votou exatamente contra ele no essencial. Depois tentou fazer um voto médio. Ela disse que era impossível, respondeu o relator Fachin, porque o seu lado, presidenta, ganhou, então não tinha voto médio. Finalmente, nem proclamou o resultado no final da reunião. Tudo isso mostra uma certa dificuldade dela, que pessoalmente é muito digna, para lidar com essa confusão política gigantesca em que nos metemos e que é a responsabilidade também do Supremo. O Supremo foi invadindo o espaço do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de formas que não são aceitáveis num regime democrático. O Judiciário tem que entender que os poderes eleitos são o Executivo e o Legislativo, e não o Judiciário.
Qual é, então, o papel do Judiciário?
O Judiciário tem um papel de moderação, de contenção, de evitar excessos. A última coisa que o Judiciário deve fazer é ser protagonista, é tomar iniciativas, é invadir o espaço dos eleitos, e ele faz isso o tempo todo. Um ministro de direita, como Gilmar, um ministro mais progressista, como Barroso, estão constantemente sugerindo mudanças na Constituição, na legislação. Isso não é papel deles. E não deveria ser mantida essa postura. Então, o resultado disso tudo é que depois do enfraquecimento da presidência da República, desde o governo Dilma, do enfraquecimento brutal do legislativo, desde a liderança Eduardo Cunha, que não foi propriamente uma liderança respeitada, estamos vivendo um enfraquecimento também do judiciário. Ninguém pode estar feliz com essa situação, com a situação de um país cujas instituições estão perdendo o respeito, e em que as pessoas concordam e admiram e até aplaudem o juiz só quando ele toma uma decisão que agrada a elas. Basta tomar uma única decisão que desagrade, já ficam contra.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.